Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Salve, salve, torcedor alvinegro! Rafael Barros aqui, Luciano Melo hoje de folga e, finalmente, depois de um mês, desde a sexta rodada, quando o Botafogo havia vencido o Fortaleza por 3-1, também no Nilton Santos, o Botafogo não vencia. E o mais interessante, o Botafogo quebrou uma sequência de 15 jogos invictos do São Paulo. Então não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória com personalidade, com alma, uma vitória que estava, assim, entalada na nossa garganta. O Botafogo precisava comemorar uma vitória como essa, que não foi só uma vitória de placar, foi uma vitória de atitude, mas a gente vai falar mais sobre isso, porque eu estou aqui com Taiwan Leira, estou com Pedro Depp e estou com você, torcedor alvinegro, que estava esperando tanto por um dia que a gente falaria assim: ufa, vencemos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Taiwan Leiras foi ao jogo, acompanhou lá a vitória do Botafogo, suada, sofrida, mas o Botafogo competiu muito hoje, né, Taiwan?
Fala, Rafa, tudo bem? Olá também ao Depp, o torcedor que está acompanhando a gente aqui em mais um episódio. Então a gente achou o pé frio, é isso? Com essa ausência do Luciano?
Eu tava jurando que eu era o pé frio, mas eu descobri que eu não sou, então já não carrego mais essa peste.
Olha, o Rafa, você nem me apresentou ainda. Daqui a pouco eu entro e vou dar o meu boa noite.
Você já se apresenta. Aqui é, não, aqui é tudo,
mas freestyle. Eu já sofri com esse negócio de pé frio. Não existe esse negócio de pé quente, pé frio. Time bom ganha, time ruim perde, e é isso. Hoje o Botafogo jogou bem, né? Acho que o Luiz Castro mexeu bem na equipe e o Botafogo ganhou. Se tivesse jogado de repente com os outros esquemas, o que ele estava fazendo anteriormente, o Botafogo teria perdido. É isso. Não tem... Luciano, pode voltar tranquilamente depois do jogo contra o Internacional, que tá tudo certo.
Queremos Luciano aqui, com certeza. Voltará, gozará de seu feriado tranquilamente, assim como todo torcedor alvinegro passará um Corpus Christi muito tranquilo, jogando bastante sal, mas aí é o sal grosso para acabar com essa fase ruim aí. Tá aí.
Ô Rafa, só vou te falar um negócio. Eu tava na arquibancada, antes eu tava ali no setor leste ali, né, do lado, ali em frente onde é a entrada, e não é que um cara veio e jogou sal grosso em mim? E tava aí, jogando tá sal grosso em outros torcedores? Será
descobri,
que foi essa? Vou falar o nome dele, o Lossé, Marcelinho, o cara que é artista e tal, tava com um punhado de sal grosso. Eu falei, isso aí não dá certo. Ele jogou um pouquinho em mim, eu fiquei até um pouco nervoso. Mas ganhamos hoje, então que venha mais sal grosso.
Prefiro sal grosso do que ônibus que não estaciona de ré. Já evoluímos. Taiwan Leiras, Tai, qual a tua visão? Cara, que semana turbulenta do Botafogo, né? A gente tava gravando terça-feira depois da derrota contra o Avaí. E a gente não imaginava que teria uma quarta-feira tão difícil, com invasão de CT, com versões desencontradas, alguns dizendo que ali a coisa tinha sido autorizada, que tinha sido uma entrada pacífica, depois o BO dizendo que não, e aí muita gente criticando a torcida no intervalo do jogo contra o Avaí por ter vaiado, aí outros criticaram a organizada pela forma como agiu, outros defendendo que na verdade não tinha sido aquilo, até para apurar, eu imagino que tenha sido muito difícil ali, o trabalho de vocês, né, Thay, do setorista, do dia a dia ali, para tentar trazer a informação mais precisa, e o clima muito difícil para esse jogo, uma pressão muito grande, mas e dentro de campo o Botafogo conseguiu fazer um jogo muito digno, né? Eu acredito que, me arrisco a dizer que a melhor partida do Botafogo nesse Brasileirão, para mim, sem dúvida.
Foi uma reta final de semana aí de sentimentos meio conflitantes, né? Eu acho que esse é o resumo, assim, para a torcida do Botafogo, assim, para todo mundo que acompanha o clube de perto, de maneira geral, né? E a gente viu ontem, nas redes sociais principalmente, o torcedor muito dividido, né? Entre quem apoiava e quem discordava. A gente já se posicionou aqui algumas vezes contra episódios de violência e de coação, etc. Acho que é chover numa olhada a gente falar isso aqui. Vale a gente registrar as falas dos próprios jogadores, do treinador, condenando a forma como tudo foi feito pela torcida em questão e deixando claro que isso não funcionou de maneira nenhuma como motivação ou como um fator positivo para o resultado de hoje, né? Pelo contrário, foi algo que tumultuou na visão deles e que prejudicou, e apesar disso, os jogadores e o treinador conseguiram colocar um time em campo mais competitivo. O Botafogo hoje teve uma postura que o torcedor, eu acho que se viu representado e que o torcedor apoiou. Acho que o Depp pode até falar um pouco mais para a gente daqui a pouco sobre o sentimento da arquibancada, né? Mas vendo do outro lado da tribuna, que fica na Oeste, vendo do outro lado o que estava acontecendo ali no coração do estádio do Botafogo, a gente via assim, eu pelo menos vi a mudança de clima, né, de sentimento. Assim, começou com uma bronca, alguns jogadores sendo vaiados já na escalação por conta até do desempenho, né? Quatro derrotas seguidas não é pouca coisa para você digerir. E aos poucos, com a própria postura do time, com o desenrolar do jogo, me pareceu que os jogadores e que o time do Botafogo foi animando de volta a arquibancada e foi conquistando um pouco ali da confiança que esse resultado agora dá um essa tranquilidade, né? Então acho que a atuação do Botafogo mereceu esse voto de confiança, essa aprovação da arquibancada, na minha visão. Eu acho que não foi apenas uma vitória, né? Pelo contexto, por tudo que aconteceu na semana e por tudo que vem acontecendo nesse mês, que o Botafogo não conseguia nenhuma vitória, né? Então foi uma vitória para lavar um pouco a alma dos jogadores, para dar uma colher de chá também para a cabeça do torcedor passar aí no feriado. Foi um 1-0, parece magro, mas acho que esse 1-0 representou bastante coisa para esse momento do clube.
Depp, vou chegar nessa questão da torcida contigo, que para mim foi bem impressionante, assim, foi bem, não vou dizer nem surpreendente, não. A gente já viu a torcida do Botafogo apoiado início ao fim dessa maneira que fez hoje, de forma muito inflamada. Aliás, que coisa, que cenário bonito, assim. Não sei se vocês tiveram a chance de observar assim o todo, né? E até olhar um pouco para o céu. Parecia que até o céu do Nilton tava com aquelas cores do Botafogo, aquela coisa meio flamejante, assim. Parecia que era um quadro
Era um
pintado mesmo. Um
incêndio no
incêndio,
céu,
isso,
incêndio no
incêndio no
céu.
céu mesmo, muito, muito legal, né? Muito bacana. E a atmosfera, literalmente, então falando, uma atmosfera diferente desde o início, né? A gente vai entrar na parte tática depois, técnica, porque o Luiz Castro, a meu ver, assim, surpreendeu com a escalação de três zagueiros de ofício, deu muito certo, acertou a parte de defesa do time. O Botafogo, acho que pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, fez uma atuação defensiva muito segura. O Gatito pouco
Segunda
trabalhou na
vez que não
partida.
toma gol. Mas, ó, o Rafa, segunda vez que não toma gol e é a primeira vez que não toma apavoro. Porque contra o Flamengo a gente ganhou de 1 a 0 em Brasília, mas os últimos minutos foram de apavoro do Flamengo. Essa
Total.
foi a única, última, foi a primeira vez que o time defendeu tranquilamente e que o torcedor não saiu de lá, né, com o princípio de um infarto, de um AVC, porque era o que a gente vinha sofrendo nesses jogos, né? Assim, dependendo do adversário, era uma coisa louca. Você via assim, meu Deus, a gente vai tomar um gol a qualquer momento. E dessa vez, né, com Joel Carli, e foi até o que eu falei nas redes sociais: quando o bagulho tá louco, chama o Joel Carli. É o Batman Alvinegro, Rafa.
É o xerife, é o policial, é o cara que tem a chave do cadeado ali. Taticamente, tecnicamente, o Botafogo, e principalmente no espírito competitivo, o Botafogo fez uma partida muito boa. E o torcedor ajudou demais, né, Depp, nesse processo. Você que teve ali, como sempre, nas arquibancadas, junto com a torcida alvinegra, percebeu que dentro, a partir do momento que a bola rolou, e talvez até um pouco antes, já criando aquele clima, aquela atmosfera, o torcedor jogou muito junto com o time o tempo inteiro, né? Um apoio ali incondicional, e isso contribuiu demais ali para o espírito do time dentro de campo, né?
E eu não imaginava que isso fosse acontecer. O que você falou, você está um pouco mais distante, né? Mas eu corroboro exatamente com a sua opinião. Mas eu não imaginava que isso fosse acontecer. Eu imaginava que hoje fosse um dia mais tenso. Inclusive, alguns amigos meus, o cara tá planejando ir com a namorada, levar o filho e tal. Eu falei, cara, hoje vai ser tem tudo para ser um jogo tenso. E o torcedor do Botafogo mostrou que acredita no projeto, que confia nas coisas que estão acontecendo. Óbvio que fica irritado, fica nervoso, dependendo do resultado que acontece. Esses últimos três, pelo menos, a gente pode colocar o Goiás, o Palmeiras da forma como foi e o Avaí, são inadmissíveis, né? Mas o torcedor voltou hoje no Nilton Santos, né? Eu não sei se vocês têm, eu não vi quantas pessoas foram, tem um.
17.600, se eu não me engano. Vou
Cara,
pegar o número aqui certinho.
mas 17 mil é muita gente. Se você colocar na média do futebol brasileiro, né, para o que está acontecendo, para o que está... O 17 mil é muita gente.
O público presente aqui, ó, 18.677 e o pagante 17.135.
Tá vendo? Aí vai falar do torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo está de parabéns pelo que ele vem fazendo desde o início desse ano, principalmente depois que o John Textor, né, assumiu o clube, que a gente acredita, a gente tem essa ilusão que realmente as coisas vão dar certo. E eu tenho certeza que vão dar certo. E que bom que a gente ganhou hoje, porque dá mais tranquilidade. Hoje o jogo era dificílimo. Dificílimo. Confesso para vocês, eu, Pedro, botafoguense, fui para o estádio hoje não com muitas esperanças de que a gente fosse ganhar, de que a gente fosse conquistar esses três pontos. Talvez o empate fosse uma coisa boa. Eu já estava meio assim, naquela neurose do tipo... Se a gente perde hoje, e é muito provável depois, lá contra o Internacional, que o resultado também não seja muito favorável. Imagina 6 derrotas consecutivas. Então, o que aconteceu hoje foi muito importante para a continuidade desse processo do John Textor, para o torcedor voltar a confiar no Luiz Castro, né, que fez hoje o que todo mundo cobrava. Ah, o Luiz Castro só vai jogar nesse modo aí de posse de bola, propositivo e tal. Hoje você pega aí o São Paulo, quase 70%. De posse de bola, o Botafogo com
64-36.
E aí? E teve algum lance que você viu assim, nossa, o São Paulo poderia ter virado, poderia ter empatado. Foi tranquilo, cara.
O Gatito só fez duas. O Gatito fez duas defesas no jogo.
17 finalizações do Botafogo.
Teve uma defesa ali no primeiro tempo ali, de um cara que veio pela esquerda, e outro eu nem me lembro. Né? Uhum. Assim, é isso. Então, assim, o Luiz Castro mostrou que está entendendo a situação, né? E o torcedor está vendo que as coisas vão melhorar. Vão melhorar. Tem uma segunda janela vindo aqui. A gente tem que manter isso, né? Essa confiança de que as coisas vão dar certo. Porque, cara, a gente sempre cobrou isso. A gente sempre sonhou com isso. E essa reestruturação total do Botafogo, ela vem acontecendo tanto dentro de campo quanto fora de campo. Questão de ajustar ali um pouco as nossas expectativas, como disse lá o nosso grande Pedro Moreno há um tempo atrás lá no Redação Sport TV, e eu concordo com ele. Não é ano de Libertadores, não é ano de ganhar Campeonato Brasileiro. É estabilizar na primeira divisão e aí no ano que vem a gente vem com tudo. E aí se acontecer, né, de deixarem o Botafogo engatar uma sequência depois da segunda janela, tudo, beleza, mas não é o normal, não é aquilo que a gente tem que esperar. Né?
Então, Depp, o meu pai, o seu Francisco Alvinegro também, que, né, de longa data, ele tem uma frase que marca muito, assim, que ele fala para coisas da vida, né? Ele fala assim, a natureza não dá saltos. E eu acho que assim, a gente não pode tentar ir de um ponto A para um ponto B. E o que é o ponto A? O Botafogo começando um trabalho em abril, com um elenco totalmente novo, com 12 jogadores novos, misturados àqueles remanescentes da B. E o ponto B é o final do projeto, é o Botafogo competitivo, forte, chegando forte para uma Libertadores, ou até brigando por um título. O futebol também não dá saltos, a gente não consegue esse milagre de sair desse ponto A direto para esse ponto B. E de repente, dentro de campo, eu vinha percebendo que o Luiz Castro estava tentando implementar uma mentalidade de posse de bola, de ser dominante. Todos os jogos do Botafogo no Brasileirão, se eu não me engano, até contra o Flamengo, o Botafogo fechou com mais posse de bola que o adversário. Pode ser que um ou outro um pouco menos, talvez contra o Palmeiras menos, mas assim, o Botafogo em geral tem mais posse de bola que o adversário, mas ele se ressente das questões óbvias e básicas de um time que está em formação no meio do campeonato, no meio de um campeonato difícil como a Série A. E aí, por tentar jogar dessa forma, por tentar propor o jogo e trocando muitos jogadores o tempo inteiro, a gente falou dos 29, 30 jogadores utilizados desde que o Castro começou, dos 22 jogadores utilizados como titulares, dois times inteiros, e de como que é difícil você dar ritmo e dar sequência. E hoje me parece, Thay, que o Botafogo usou uma receita que técnicos que já passaram pelo Botafogo, como Jair Ventura, técnicos aí como Geninho, como Guto Ferreira, dessa escola mais de fechar a casinha mesmo, eles preconizam uma coisa básica: a gente vai arrumar o time de trás para frente. Vai fazer uma defesa sólida, depois uma linha de marcação sólida e depois a gente acerta o ataque. Vai ficar, vai jogar ali ganhando de 1-0, de 0-0, como se fala, mas é importante o time sentir que tá seguro. E acho que teve assim um cara que personificou essa segurança, não só tecnicamente falando, mas animicamente, né, em personalidade, Joel Carli, né? Carli e o próprio Kaique, que a gente sempre falava, poxa, precisamos de um primeiro volante pegador, que consiga dar uma organização para aquele primeiro combate. O Kaique foi esse jogador, autor do gol da vitória também. Então, assim, tá, me parece que hoje o Luiz Castro começa a entender, ou pelo menos colocou dentro de campo, essa mentalidade, que vamos acertar o time, primeiro na parte defensiva, primeiro com organização, para depois dar um sentido para essa posse de bola, para que essa posse de bola possa ser produtiva e trazer resultados, e principalmente competitividade. O Botafogo hoje foi extremamente competitivo do início ao fim, né?
O Luiz Castro, na entrevista coletiva, ele defendeu que ele manteve a estrutura do time, né, apesar dos três zagueiros, e eu entendi o que ele quis dizer, mas por mais que a minha opinião, claro, né, e quem sou eu também para questionar o Luiz Castro, que está treinando o time, que está formando o time, o trabalho é dele, mas eu só estou aqui dando a minha visão. De fato, a estrutura do time eu vi muito parecida, que é aquela saída de três, né? Ao invés de um zagueiro, antes tinha um lateral, agora tem um zagueiro a mais, que era o Carli. Os dois alas, que foram bem mais recuados do que nos últimos jogos, pelo menos foi essa a minha visão. E ele manteve ali um quadrado no meio de campo, né, com o Piazon pela esquerda, o Vinícius pela direita e dois volantes e o centroavante. Só que mudando os jogadores que em campo e mudando a característica desses jogadores, colocando um zagueiro mais pesado ao invés de um lateral que é mais veloz, colocando volantes ao invés de meias, ele mudou a característica do time, né? Mudou o estilo do time e mudou também a estratégia para esse jogo. E aí você já colocou alguns números para a gente que ilustram isso que eu estou dizendo. O Botafogo não foi um time de pressionar para ganhar a bola o tempo todo, não foi um time que fez questão de ter a posse de bola, até porque não colocou em campo jogadores que tinham essa competência, né, para ter esse estilo de jogo. O Botafogo colocou só dois volantes no meio de campo, dois atacantes. O Piazon tem mais característica de armador, mas nem tanto assim, é um jogador que vem do lado de campo. O Vinícius Lopes é um jogador de velocidade mais agudo, né? O Erisson também não tem essa característica de segurar tanto a bola na frente. Sim, ele briga muito, ele castiga muito os zagueiros adversários, mas não tem essa característica de segurar tanto assim a bola. E colocou três zagueiros atrás para dar essa consistência defensiva. E aí, na minha visão, o que ele fez foi dar mais segurança para os jogadores poderem sair, poderem atacar com mais velocidade. E eu acho que os números do jogo também mostram isso para a gente, né? Apesar do Botafogo ter tido só 37% de posse de bola, o Botafogo criou o triplo de finalizações em comparação com o São Paulo, porque conseguiu trabalhar nos espaços que o São Paulo deu, até mesmo antes do gol isso aconteceu. O São Paulo tentou ser um pouco mais ofensivo, gerou espaços que o Botafogo conseguiu aproveitar, porque teve essa solidez maior defensiva por conta dos três zagueiros e por conta da postura dos jogadores, e resolveu, ao invés de trabalhar mais na posse de bola, trabalhar com um pouco mais de velocidade, um pouco mais de objetividade, né? Foi assim que criou as melhores chances do jogo, foi assim que criou o gol também, foi numa jogada um pouco mais veloz. Então, mostra um repertório diferente, né? Que eu acho que o torcedor também queria ver. O torcedor estava vendo o Botafogo, acho que de uma maneira um pouco única de jogar, independentemente do adversário, até porque estamos no início de trabalho, né? Luiz Castro, acho que não tem nem 3 meses ainda de Botafogo, está muito no início, ele está começando a pavimentar um time. Hoje ele conseguiu, com o mesmo desenho tático, colocar uma estratégia em campo e um estilo de jogo para o time totalmente diferente. Então já mostra, é um passo a mais que esse trabalho está mostrando para a gente hoje. Acho que também é mais um sinal positivo aí dessa vitória.
Eu tenho uma leitura assim, tá? Embora pareça, né, ele já fez a saída de 3, o 3-4-3 em alguns momentos, principalmente na fase ofensiva, mas eu vi hoje o Botafogo com uma postura tática um pouco diferente, a execução tática, na verdade, né? O Botafogo já fez a linha de 3 com o Daniel, sim, mas hoje eu vi assim, não só pelos três zagueiros fixos, mas principalmente, hoje eu vi uma superioridade numérica no meio campo. Eu acho que era uma coisa que a gente estava cobrando muito, né, Depp, assim, de ver o Botafogo no meio de campo, com conseguir encaixar uma marcação mais efetiva e, quando tinha posse de bola, conseguir ter mais diálogo entre os jogadores, não precisar aquela condução de bola muito grande, como acontecia com o Chay, como acontecia com o Lucas Fernandes também. Hoje o Botafogo conseguiu trocar passe, e principalmente eu vi um Botafogo muito móvel do meio para frente. Vi o Erisson saindo bastante da posição central ali de atacante, né, de centroavante. Vi o Piazon, aliás, dá o braço a torcer, uma boa partida do Lucas Piazon dentro das limitações dele, um jogador que tem um ritmo um pouco mais lento, mas hoje ele buscou o jogo, ele trocando de posição entre as pontas, o próprio Vinícius também trocando de posição. Então eu vi um time muito móvel, um time que se mexeu muito no ataque, não ficou aquele 4-3-3 posicional como normalmente era, hoje com um 3-4-3, em alguns momentos um 3-5-2, e até no final do jogo um 5-4-1 se defendendo com duas linhas baixas ali, mas o Botafogo sempre com essa vontade de encaixe, de superioridade numérica no meio. Os alas ajudando muito. Então eu percebi o Botafogo hoje agrupado, compacto, principalmente. Então, assim, eu senti sim uma diferença tática, não na numeração, não no, na postura inicial quando você olha o time, mas na execução tática eu percebi também o Botafogo muito mais maduro, competitivo, com linhas compactas e com jogadores com muito mais capacidade de trocar passe, dialogar e de encaixar uma marcação. Não sei se você também conseguiu ver algo por essa linha, né, Deb?
Sim, e desde o primeiro minuto, né? Sim, o Botafogo começou o jogo muito bem, né? Com mais atitude. Aí você via jogadores que às vezes estavam no banco, estavam disponíveis, estavam aptos e não entravam. Eu acho que depois do que a gente gastou no Patrick de Paula, se ele não jogasse hoje com todos os desfalques que a gente tinha, seria um negócio que alguém teria que vir a público explicar o que está acontecendo. Por que que o Patrick de Paula não está jogando? O Piazon é tão horroroso assim que ele não pode entrar e jogar? E hoje os dois jogadores fizeram boas partidas, tanto o Piazon quanto o Patrick, dentro daquilo, né, não fizeram a atuação do Zidane, né, e do Kanté, mas foram muito bem, né, naquilo que a gente precisava. Então eu acho que hoje o Botafogo, como você bem falou, era um time mais agrupado, um time que parecia que estava ali presente em todos os espaços do campo e começou pressionando o São Paulo. E assim, a gente teve várias oportunidades, várias não, mas algumas oportunidades de fazer um gol ali nos primeiros minutos de jogo, coisa que a gente não via, né? O Botafogo jogava contra o Avaí durante 90 minutos e falou assim, cara, o Botafogo não teve nenhuma grande chance real. Né, contra o Goiás também, né, teve aquele gol do Cuesta, que foi um gol ali numa jogada de escanteio, mas não teve aquela grande oportunidade, né? Hoje a gente conseguiu criar e hoje a gente conseguiu também garantir, né, essa solidez defensiva, que eu acho que tem tudo a ver com o Carli. Mas eu acho que esse não é o esquema que vai ser o esquema que vai fazer o torcedor do Botafogo feliz e que vai fazer com que o Botafogo conquiste mais pontos do segundo turno em diante. Mas aí é que a gente tem que elogiar o Castro. Ele entendeu que, para vencer o São Paulo, a gente precisava dos três zagueiros. A gente precisava do Joel Carli, a gente precisava do Cuesta. O Cuesta, no segundo tempo, jogou demais. Né? O Carli foi fantástico, mas o Cuesta, no segundo tempo, e principalmente na reta final, também jogou demais. Hoje é o segundo jogo que a gente pode falar que são 12 rodadas no Campeonato Brasileiro, segundo jogo que a gente não toma gol, né? Teve aquele do Flamengo, eu falei, e hoje contra o São Paulo também. Então, assim, foi bom para esse duelo contra o São Paulo. A gente vai ter outros jogos contra o Inter, talvez seja ocasião de você repetir, porque o jogo contra o Inter é complicadíssimo, lá no Beira-Rio. O Inter está muito bem nesse Campeonato Brasileiro, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o Inter e talvez seja o caso de repetir. Agora, depois, quando ele jogar contra o Fluminense, depois, quando a janela, né, abrir a partir da 18ª rodada, a gente tem que escolher um outro estilo de jogo, talvez mais ali similar ao que o Castro está acostumado a jogar.
Tá, e eu quero passar régua no jogo logo. Eu sei que foi uma partida para mim, a melhor do Botafogo no campeonato e já no nível de competitividade muito bom. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre o Joel Carlos, sim, porque ele teve um papel assim anímico muito importante para a equipe, na minha visão. Quando você sente que tem uma pessoa como o Carlos, com a experiência dele, com a atitude dele, principalmente, dentro de campo, acho que para o time como um todo, isso dá um respaldo, dá uma tranquilidade, até de se tentar uma jogada e errar, saber que tem uma cobertura a mais, que tem alguém que vai dar conta ali de fazer essa recuperação de bola, de fazer uma marcação mais em cima, e alguém que está ligado no jogo o tempo inteiro e faz o time estar ali a 220 volts ali o tempo inteiro, muito conectado, muito concentrado. Mas eu quero passar régua no jogo, porque logo depois, se você fica à vontade depois de falar sobre o Carly, sobre as considerações a mais finais que você queira fazer sobre a partida, Depp também, porque eu acho que a gente precisa, numa segunda parte desse podcast, tratar da relação, do que aconteceu, na verdade, na quarta-feira e da relação entre time e torcida, e principalmente de um grupo de organizadas, e acho que a gente está aqui com o Depp como representante da torcida alvinegra, alguém que acompanha há muito tempo e pode ajudar. Eu usei uma expressão, um termo lá atrás para falar sobre o jogo, né? De decantar. A gente precisa decantar, precisa separar as coisas, e acho que dentro da torcida do Botafogo a gente precisa depois fazer uma separação para não confundir coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e que entram tudo num pacote de torcida do Botafogo. Na verdade, tem coisas diferentes dentro de uma mesma torcida. Mas vamos só para terminar de falar do jogo, eu acho que é importante a gente falar desse papel anímico do Joel Carli nesse momento, né? Tá, e Depp.
Sim, eu acho que foi, e eu até perguntei isso pro Luiz Castro na coletiva de hoje, e ele comentou que para escolher um jogador para uma escalação, ele leva em consideração a qualidade, todas as qualidades do jogador, né? E ele fala fisicamente, taticamente, tecnicamente, também psicologicamente, né? Emocionalmente. E eu acho que o Carli teve esse papel, e a gente viu isso claramente em campo, até porque o Sampaio estava no banco de reservas também e poderia jogar tranquilamente. O Sampaio já está totalmente recuperado, já está na forma física, já está em condição de jogo, já está com forma física para jogar. E o Sampaio vinha sendo escolhido no lugar do Carli antes de se machucar, né? Há mais ou menos 2 meses foi quando ele se machucou. Então, o Sampaio estava ali disponível, é um zagueiro mais jovem, até que e tem alguns atributos físicos que o Carli, até pela idade, já não consegue ter mais. Poderia ter sido escolhido para jogar ali, vem do futebol europeu, então já estava acostumado com um ritmo diferente. Poderia ser escolhido. O escolhido foi o Carli, pelas qualidades técnicas e táticas que o Carli tem, obviamente, mas eu acho que também por conta da solidez emocional que o Carli poderia dar aos companheiros e da orientação que ele pode passar dentro de campo, no momento em que o Botafogo vinha de 4 derrotas seguidas, tendo a defesa, obviamente, vazada muitas vezes. Então, ter o Carli ali, eu acho que ajuda a mudar a postura, não que os jogadores vão fazer algo diferente ou vão se doar mais porque o Carli está em campo. Mas a presença do Carli, eu acho que dá uma segurança e dá uma solidez maior para os atletas terem uma confiança a mais para jogar. Eu acho que isso acontece porque o Carli é o principal líder do elenco, o Carli é um ídolo do clube e da torcida, e é um cara que tem essa representatividade, até para dar uma bronca, até para orientar e ser ouvido.
Os outros times, Taiwan, os outros times e a arbitragem também, né? Eu comparo muito assim, o Carli é o Fred, que eu, como botafoguense, acho o Fred insuportável, porque ele é aquele cara que, porra, chega lá, chega junto da arbitragem, transforma o jogo, às vezes, um momento assim que tá tudo calmo, ele coloca aquela loucura como aconteceu nesse último Botafogo e Fluminense, entrou ali faltando 5 minutos, ele fez tudo. E o Carli é mais ou menos a mesma coisa, né? É assim, é aquele cara que vai impedir que o adversário tome conta do jogo, que o Calleri chegue e reclame com a... Porque ali tem o Joel Carli, diferente de outros, não vou nem falar nomes, mas assim, diferente de outros jogadores que a gente tem. Tem pessoas que nascem com esse perfil e outras pessoas não, né?
Exatamente. Aí foi justamente o que o Luiz Castro falou na coletiva, as qualidades dos jogadores, né? Ele leva muitas qualidades em consideração para poder montar uma escalação, e aí tem a questão física, tem a questão mental e também tem a questão emocional, né? Eu acho que ter o Carly nesse momento, um jogo em casa, um jogo que o Botafogo sabia que seria pressionado, não só por conta das coisas que aconteceram no dia anterior, que a gente já vai comentar, como você disse, mas também é pela situação do campeonato. O Botafogo tinha acabado de entrar na zona de rebaixamento, vinha a 5 jogos sem vencer, a 4 derrotas seguidas, e precisava ter uma solidez, precisava ter uma confiança, precisava de jogadores que pudessem dar um respaldo maior em campo também. Essa minha opinião, foi a minha leitura. Eu acho que a presença do Carly tem a ver com isso, além das questões físicas e táticas, enfim, que a gente já discutiu.
E para a gente não ser extremamente justo nesse episódio, o jogador, acho que o nome da partida, não só pelo gol, mas o Botafogo já tentou com Luiz Oyama, Patrick de Paula, Tietê, Romildo Del Piage, e parece que o Kaique se encaixou ali nessa função. O próprio Barreto também, enfim, já tentou. Eu acho que o Kaique incorporou ali aquela função que a gente estava pedindo tanto, de um camisa 5. O Kaique, quem diria, foi o maior box-to-box do Botafogo nesse campeonato. Porque a gente estava com outros que você quer o two-box, faltava o primeiro box, né? Que era o área-área, né? A gente tinha jogadores que faziam. Não ficava exatamente à frente da área, o antigo cabeça de área. E o Kaique, aquele cão de guarda, né, cara? Que cão de guarda, assim, eficiente, eficaz, que deu volume para o meio de campo do Botafogo também, que se apresentou na frente, que não fugiu do jogo. E eu não sei, posso estar enganado, mas de repente o Luiz Castro conseguiu achar uma peça ali que estava aparecendo com o Botafogo, não tinha até então, que é aquele camisa 5, mas um camisa 5 que se apresenta também para o jogo, que o Luiz Oyama não conseguiu ser até agora, que o Romildo também não conseguiu ser completamente, muito menos o Patrick de Paula ou o Tietê. Consegue executar a função de camisa 8, já que ele mais à frente, mas o Kaique, que partidaça dele, né? Depp e Thay.
Acho que foi o jogo da vida dele, né? O Kaique fez realmente uma boa atuação, mas acho que, assim, a gente já conhece o Kaique, né? O Kaique já tá no Botafogo há um tempo. Então, assim, o Kaique, nesse contexto, desse jogo, ele foi bem. Não significa que ele vai ser o volante, o camisa 5, que vai conduzir o Botafogo às glórias que a torcida deseja, né? Então, assim, foi bem hoje. Que bom, aproveitou essa oportunidade que teve com os caras, ganhou pontos, não só com o treinador, também com os torcedores, mas não vejo o Kaique sendo, né, aquele cara que vai, né, levar o Botafogo à conquista de um campeonato e tal. Fez e pronto, e tá tudo bem, né? Às vezes é isso, pode ser um jogador útil. Tanto ele quanto o Del Piage estão se mostrando dois jogadores que têm utilidade no plantel do Botafogo, né? São caras que vieram da base, que estão aqui já há um tempo e que passaram maus bocados, né, com Série B, né, com aquela questão de, às vezes, o salário não está em dia e tal. E hoje eles já estão desfrutando de uma oportunidade, né, dentro do Botafogo muito melhor, né, com uma estrutura cada vez mais profissional e, de repente, pode até evoluir, né? Eu só não me iludo com uma partida e tal, mas eu acho que, cara, esses caras eles podem evoluir e podem ser cada vez mais úteis aí ao Botafogo. Mas fez uma boa partida, é inegável hoje, que o Kaique, o gol, cara, foi um golaço, né? Um gol muito bonito ali. O torcedor do Botafogo comemorou demais e tá feliz. Vai passar aí o final de semana lembrando aí dessa jogadaça aí do Kaique.
Você está mais para o ceticismo em relação ao Kaique ou acha que ele pode representar uma solução para uma posição que a gente fala tanto que o Botafogo tem
Não, não.
dificuldade, que é o camisa 5 hoje, o Thay, ou o Depp, enfim, vocês podem falar também.
Não, só falar assim, assim, o que que o Botafogo deseja nesse campeonato? O que que o Botafogo deseja no, na próxima temporada, né? Se é ser campeão, se é brigar ali pelo G4, a gente precisa mais do que o Kaique, o que não significa que o Kaique não preste. O Kaique pode ser um jogador ali de elenco, do plantel, e ajudar em alguns momentos. Mas eu acho assim, se você quer brigar por um título, por uma posição mais alta no Campeonato Brasileiro, você precisa de algo mais. O Kaique tem espaço no Atlético Mineiro, o Kaique tem espaço no Palmeiras, o Kaique tem espaço no Flamengo, né? Fez uma boa partida, como a gente já viu também outros jogadores fazerem boas partidas que não eram, ó, excelente. Mas que bom que mostre resultado e que tá tudo bem também se ficar no plantel. Olha, eu sou fã demais desses jogadores da base. Eu torço por todos. Eu torço pelo Kaique, eu torço pelo Del Piage. Hoje eu queria que entrasse o Daniel Cruz, queria que entrasse o Jefinho e todos esses caras, porque Assim, esse, geralmente esses jogadores que já estão um tempo no Botafogo, esses aí, até os dois últimos que eu citei, vieram pelo time B e tal, nessa fase do John Texel. Mas esses caras que já estão no Botafogo há um bom tempo, eles conhecem, eles sabem, né? Eles conhecem a torcida, conhecem como funciona o Botafogo, e eu acho que isso é muito importante. E no último vídeo que eu falei lá no GE, que eu falei que o John Texel tem que conhecer mais sobre o Botafogo, o Mazuco também tem que conhecer mais sobre o Botafogo, e hoje a gente tinha em campo uma pessoa, um jogador que conhecia demais sobre o Botafogo, que era o John Texel, e eu acho que isso é muito importante, e eu acho que é muito importante também quando esses moleques sobem e vão bem, porque eles também conhecem muito sobre o Botafogo.
Eu concordo com o Depp quando ele diz que o Botafogo, que almeja coisas grandes, ainda não pode tratar o Kaique como peça muito importante ou muito mais como solução, né? Até porque o Kaique é um jogador de 21 anos, é um jovem, está fazendo as primeiras temporadas ainda como profissional, e ele tem que encarar, daí na minha opinião, ele tem que encarar como uma grande oportunidade de se desenvolver agora num elenco que vai ter um nível diferente, né? O Botafogo agora está se propondo a outras ambições, está montando um elenco para os próximos anos, para chegar lá. E o Kaique, um jogador jovem, de 21 anos, ele entra como alguém que está ali para aprender, que está ali para se desenvolver. E mais para frente, a carreira dele ainda é longa, né? Ele tem só 21 anos, ele pode se tornar um jogador que aí sim pode ser uma peça importante, uma solução para um time do nível que o Botafogo pretende chegar. O Kaique ainda não chegou nisso, porque ele ainda é uma promessa, é um jogador que precisa se desenvolver e tem a oportunidade com uma comissão técnica aí, com experiência europeia, para avançar na carreira. Hoje é um dia para ele comemorar, fez um gol importante, fez um gol de vitória de Campeonato Brasileiro, normalmente é um marco na carreira de um atleta. Se ele conseguir uma sequência aí e justificar a titularidade pelos próximos jogos, maravilha, mas se não, ele está no momento mesmo de se afirmar, de se desenvolver e de trabalhar, acho que mais no dia a dia, nos treinos, do que nos jogos. Eu acho até que é isso que ele mesmo deve pensar.
De todos os legados que esse jogo deixa para passar régua na partida e a gente virar a chave para a questão da torcida, que eu acho muito importante, até pelos acontecimentos da semana, parece que o grande legado que fica dessa partida é a utilização dos alas do Botafogo com menos responsabilidade defensiva, um pouco, até porque a característica do Saraiva e a característica do Hugo, elas sugerem um pouco isso. Não que eles não saibam marcar, mas eles têm uma vocação ofensiva grande. Então, quando você consegue jogar os dois ao mesmo tempo por uma segunda linha, e aí a primeira linha pode ter três zagueiros mais pesados, pode ter eventualmente o Daniel que até não entrou bem, entrou um pouco fora de sintonia, né, nessa partida de hoje contra o São Paulo, acho que foi um dos pontos que destoaram aí na partida, mas quando você consegue ter essa superioridade numérica, quando você consegue ter o apoio dos dois alas e um jogo que flui melhor no meio, é um caminho. A gente sempre cobrou isso do Luiz Castro e do projeto como um todo, para que em 2022 a gente conseguisse enxergar dentro de campo e também no projeto o que o Botafogo quer nesse momento, em 22. É manutenção apenas na Série A? É brigar por uma Sul-Americana? É brigar pela Libertadores? Tudo bem que depois da janela a gente talvez possa fazer uma leitura mais precisa. Mas a falta dessa base, desse entendimento do que o Botafogo quer e disso refletido em campo causava uma série de confusões. E para falar de confusão, e aí já um outro tipo de confusão, a quarta-feira do Botafogo acho que a gente precisa abordar, porque na terça, no podcast, quando a gente falou da derrota para o Avaí, era algo que a gente não imaginava que fosse acontecer, pelo menos eu, né, particularmente não imaginei que haveria uma cobrança da forma que ela foi feita. E aí eu queria pontuar algo que parece óbvio, que muita gente fala, mas assim, quando uma torcida organizada invade o espaço de trabalho do time para cobrar os jogadores, e aí eu entendo assim, mas a cobrança não foi com violência, não foi com agressão. Há formas e formas de violência. Acho que quando você invade o espaço de trabalho de alguém para qualquer tipo de cobrança, mesmo que uma cobrança verbal, existe uma violência. É inaceitável, na minha visão. Inaceitável porque você invade uma propriedade particular, que é, no caso, o Lonier, o centro de treinamento. inaceitável pelo tom da cobrança, pelo tom da intimidação. Se a invasão fosse, entre aspas, pacífica, só uma caminhada, em sendo invasão já seria errado, ainda mais da forma como foi feito. Então, acho que foi uma forma muito, muito rude, muito brusca, agressiva mesmo, e um desrespeito, porque você imagina assim, se o médico que vai fazer uma cirurgia, se entra lá o parente do paciente e fica do lado ali pressionando, falando, olha, você vai ter que acertar essa intervenção agora ali, aí junta todo mundo de braço cruzado ali, vai pelo amor ou vai pela dor, agora você vai ter que acertar essa, se entra na nossa redação, alguém ali dentro e fica atrás ali da gente enquanto a gente tá gravando o podcast, vamos ver o que você vai falar do Botafogo agora, se falar errado o pau vai comer, não existe isso, gente, é inconcebível em qualquer profissão alguém invadir o seu espaço físico de trabalho para te cobrar, mesmo que seja, entre aspas, uma cobrança pacífica. E aí existem até versões conflitantes, o BO que o Botafogo fez fala em aí o Thay vai poder falar com detalhe, mas fala em pessoas armadas, inclusive, em rendição, né? Foi rendido o funcionário para a entrada. Aí eu vejo, aí eu quero que o Depp fale sobre isso, porque eu fiquei muito... um sentimento de mistura de vergonha alheia, com revolta de algumas pessoas da mídia independente alvinegra, que deram espaço para a torcida organizada e até aplaudindo, batendo palma, dizendo, é isso aí, foi uma invasão pacífica, tem que invadir mesmo. Então, assim, eu fiquei muito incomodado, muito chateado, com algumas pessoas, é claro, não estou generalizando. Então, assim, foi um caldo de coisas assim muito negativo. E aí, só por isso, assim, o Botafogo venceu. Ele não venceu por causa da cobrança. O Thay falou isso na abertura, acho que muito importante essa fala. Não foi por causa da cobrança. O Botafogo venceu depois da cobrança, né? Não foi por causa, não tem uma relação causal, porque depois a gente vai começar a achar que tá vendo? Quando invade, quando pressiona, quando cobra dessa forma, aí o time toma vergonha na cara e vence. Não é isso, não foi isso que aconteceu. Não foi isso. O que aconteceu foi um episódio lamentável, a meu ver, na quarta-feira, da torcida organizada invadindo da forma que foi. Então, eu queria a opinião de vocês. Thay, que apurou, que passou ali recebendo os vídeos, apurando, entendendo o que realmente aconteceu depois do boletim de ocorrência, e o Depp, como representante também da mídia independente, mas para poder a gente fazer essa separação do joio do trigo ali, essa decantação, que ela é fundamental para a gente entender o que, que foi uma ação de cobrança da torcida e o que, que foi uma ação violenta de uma invasão, né, gente?
O que eu acho importante agora da gente comentar é colocar isso para frente, né? Porque os fatos já aconteceram, acho que todo mundo sabe exatamente o que rolou, ainda mais o público aqui do nosso podcast, que com certeza, se não 100%, 99,9% é fanático pelo Botafogo e acompanha muito bem o noticiário, já sabe o que aconteceu, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, eu não concordo, mas eu acho que... a partir de agora, depois de mais de 24 horas passado o fato, acho que a gente não vai conseguir mais aqui com os nossos argumentos mudar a cabeça de ninguém, né? Porque eu acho, e por isso eu comecei dizendo, a gente tem que projetar isso para frente, para saber quais serão as repercussões, porque aí sim deixa de ser uma questão de opinião e aí vira um fato, né? Que é a reação das autoridades e a reação do Botafogo. A partir daí é que a gente vai conseguir delimitar, né? Não é a nossa opinião que vai delimitar o que é certo, o que é errado, o que passou do ponto ou não. Nesse caso, o que tem que delimitar é a lei e a postura do próprio clube, né? E aí a gente tem a oportunidade de fazer isso, porque o Botafogo registrou um BO, então agora a Polícia Civil vai ter que investigar o caso, e aí tem que ver se tem filmagem, se não tem, se tem, quais são as imagens, qual será o veredito das autoridades sobre isso, e se vai ser levado de fato as consequências que devem ser levadas ou não. E tem a postura do Botafogo, primeiro de entender como que permitiu que isso fosse possível, né? E aí é claro que o clube e os funcionários e os atletas, principalmente, se colocam como vítimas da situação, de fato são, mas a gente já ouviu desde o início da semana, a gente ouve relatos de jogadores, na segunda-feira depois da derrota, a gente já ouviu relatos de jogadores esperando uma cobrança de torcida organizada na terça-feira, o que acabou não acontecendo. Isso foi escalando na semana inteira, foi alardeado nas redes sociais, e pelo menos em grupos, assim, que haveria essa cobrança na sexta-feira de manhã, foi o que de fato aconteceu, e aí o clube não prestou tantos esclarecimentos assim sobre essa organização, né? Talvez estivessem esperando só uma manifestação na parte da tarde, quando estava marcando treino, só que a torcida organizada entendeu que o treino seria de manhã, chegou lá, viu que não era o treino e deu de cara só com poucos jogadores. Mas, enfim, primeiro a gente tem que monitorar e tem que fiscalizar qual será a postura das autoridades. Primeiro, porque se o Botafogo colocou para a polícia que foi um caso de invasão, de ameaça, de coação, tem pelo menos ali cinco crimes tipificados pelo relato do funcionário em questão e do relato do Botafogo. Então, primeiro tem que ver qual vai ser a postura das autoridades e a fome das autoridades para dar justiça ao caso, se de fato aconteceu como o Botafogo garante que aconteceu. E depois também tem que ver como que o Botafogo vai fazer para garantir a segurança dos funcionários deles no dentro do ambiente de trabalho. É claro que o Botafogo é a vítima, mas o Botafogo também colocou um porteiro apenas e não se preparou para uma situação que quem convive no futebol estava na cara que ia acontecer em algum momento, né? E aí, de novo, eu não quero culpar a vítima, mas o Botafogo também não se precaveu da maneira que poderia pelo cenário que estava se montando. Então, tanto que o clube, numa nota oficial, diz que vai tomar outras medidas, que vai mudar algumas práticas, alguns esquemas internos, alguns trâmites internos para melhorar essa segurança. Então, eu acho que a partir de agora, o debate fundamental para a gente sobre esse caso é como as autoridades vão tratar os supostos criminosos que ainda serão investigados, se o relato do clube de fato é o verdadeiro, e como o clube vai se portar daqui para frente para garantir a segurança das pessoas que estão lá dentro, que estão trabalhando em nome do clube no futuro.
De qualquer maneira, Depp, mesmo você considerando o cenário mais hipotético, de que, vamos dar um exemplo, não fica provado que não é nenhum crime, que não houve invasão, de que houve, na verdade, uma entrada combinada, né? Eu estou dando um exemplo aqui bem hipotético de algo que não seria tipificado como crime, como nada. Mas os vídeos aos quais a gente teve acesso, que são reais, né, de jogadores chegando na sala de fisioterapia, intimidando, né, com uma agressividade verbal, jogadores que estavam fazendo um tratamento. Em vez de um protesto na porta do CT, que é super legítimo, com gritos, com cânticos, com faixas, ok. Me parece que, no mínimo, na melhor das hipóteses, isso passou bastante do ponto, né?
Eu concordo, acho que passou, né? Principalmente porque não conseguiu transmitir uma mensagem para os jogadores, para a comissão técnica, né? Eram uns caras gritando, você viu os vídeos ali, 10 pessoas falando coisas, e você fala assim, cara, beleza, o que a gente pode absorver daqui? Nada, né? Muito pouco, né? Eu acho que a torcida organizada, né, os torcedores do Botafogo, tem que ter um canal, né, de comunicação com a diretoria, com os jogadores, não com os jogadores talvez não, mas assim, pelo menos com a diretoria, né? Mas, cara, não dá para você chegar lá e ter 20 pessoas falando e nem muito menos invadir um espaço ali que é um espaço de trabalho, né? A gente fala aqui, imagina só se chegasse agora no nosso podcast, né? E, enfim, nos intimidassem, ninguém ia gostar, a gente não ia conseguir trabalhar, a gente não ia conseguir desempenhar da melhor maneira possível. Mas, assim, eu acho que tem que ter um canal, e eu acho que nesse episódio poderia ter sido feito de um jeito diferente, como você falou, se de repente ficasse do lado de fora, falou, olha, as lideranças vão entrar duas, três pessoas aqui para conversar com o Luiz Castro, para conversar com os jogadores, mas não foi do jeito que aconteceu, né? Foi completamente diferente, acho que foi ruim, né? E acho que não tem também muito efeito, né, com relação ao que aconteceu. Eu espero que essas coisas mudem, porque, sinceramente, eu fico triste com isso. Né, como torcedor do Botafogo, eu conheço muitos desses torcedores que fazem parte da Fúria, que fazem parte de outras organizadas. Esses caras são botafoguenses, né? Eles trabalham, não são vagabundos, nem isso, como as pessoas também gostam de pintar. Obviamente que tem um ou outro ali, né, como em qualquer, né, situação que, enfim, não são pessoas com problemáticas ali para convívio social, mas eu acho que a gente não pode generalizar, até porque quando eu era mais novo eu também fiz parte de torcida organizada, já protestei, mas eu não, obviamente, eu era estudante e tudo mais, e acho que a gente, quando a gente vai falar sobre isso, talvez a gente generalize, coloque de um jeito como se todos fossem bandidos. Não acho que seja o caso, acho que as coisas têm que melhorar, essa conversa entre torcida e diretoria, quem que é o representante, quem que é o líder, se as coisas não vão bem, quem é que vai falar? A gente tem a série do Sunderland, né? O Sunderland, né? Da Netflix, que eu acho que era uma série que todo mundo já assistiu, tinha ali uma conversa dos dirigentes com também os torcedores e os sócios ou os torcedores, né, organizados. Eu acho que isso tem que acontecer também no Botafogo. Agora, do jeito que ocorreu, não é aceitável, porque agressão não precisa ser física, agressão verbal também, intimidação, são coisas que a gente não pode admitir. E acho que não foram fundamentais para essa vitória no jogo de hoje. Não foram, absolutamente. E a gente tem que ver um jeito, né, de fazer com que o futebol brasileiro, né, consiga, né, se libertar dessa violência, porque a impressão que eu tenho, Rafael, é que desde que a torcida voltou para o estádio, desde que o torcedor do Botafogo, não, torcedor brasileiro, torcedor europeu, torcedor asiático voltou para o estádio, é que as coisas ficaram muito mais agressivas, muito mais violentas, e eu acho que isso não cabe mais no futebol. Vamos conversar, né? Eu acho que teve lá um torcedor, teve um vídeo que eu vi no perfil do Thiago Franklin, aí eu falei assim, cara, esse cara tá falando com o Luiz Castro, olha a oportunidade que ele tem, né? E não conseguiu passar nenhuma mensagem, e não conseguiu nem ouvir o Luiz Castro. Então, pô, vamos ser mais inteligentes, vamos fazer de um jeito diferente, né? Porque do jeito que foi, eu acho que foi equivocado, e assim, eu como torcedor do Botafogo não me senti representado ali naquela ocasião. Acho que a gente pode fazer de uma maneira diferente, e a torcida organizada já provou que outras vezes, né, foi lá no Nilton Santos, pediu para se reunir com a diretoria e deu tudo certo, e falaram lá duas, três pessoas. Agora, assim, desse jeito, né, nessa agressividade, não tem condições.
O Depp tocou num... Perdão, Rafa. O Depp tocou num ponto muito importante, que eu acho que é bom a gente também deixar registrado aqui, que casos como esse não podem servir também de pretexto para a gente querer criminalizar uma cultura de festa da torcida, da arquibancada, que as torcidas organizadas representam, né, e praticamente personificam. E para a gente não falar só de orelhada, eu convido quem está ouvindo a gente a ler quem entende mesmo do assunto. Tem muito sociólogo, historiador também, que se debruça sobre torcida organizada, sobre violência no futebol. O ERJ tem um núcleo bem legal que estuda futebol especificamente, e eles provam por A mais B que os violentos em torcidas organizadas, ou as pessoas que se envolvem em episódios de violência, não são a maioria, nem mesmo dentro das torcidas organizadas. Então, até por isso a gente já falou aqui que é importante a polícia agir, investigar e punir, se for o caso, punir realmente os culpados. E a gente está falando de CPF, né? Não está falando da organização torcida organizada como se fosse a culpada disso tudo. Então, a gente também não pode usar isso de pretexto, e o nosso futebol, por vezes, passa por um processo, entre aspas, de higienização, né? Entre muitas aspas, e muitas vezes episódios como esse são usados como pretexto para isso. Então, a gente não pode também criminalizar a cultura torcedora ou torcedor. A gente tem que criminalizar criminosos, pessoas que cometem crimes, e se de fato ocorreram crimes nesse episódio do Botafogo, como me parece que ocorreu, como o clube defende, garante que ocorreu, então tem que se punir quem esteve envolvido, não tem que se punir de forma nenhuma a torcida do Botafogo de maneira geral, ou a torcida organizada, tem que se punir as pessoas que cometeram o crime.
Só para encerrar, eu não posso deixar de tocar num ponto que eu acho importante, porque existe uma preocupação quando o clube é vendido para uma SAF, para um grupo externo, né, vamos colocar assim, porque por mais que o futebol você fale, seja bagunçado na estrutura de conselheiros, dessa organização de votantes que são sócios efetivos do clube, existe uma noção intuitiva de que nessa estrutura, por mais bagunçada que ela seja, por mais antiga, arcaica, mas nessa estrutura de clube como entidade social, o torcedor está representado de alguma forma ali maior, né? Ele tem um canal, uma interlocução maior. E de quando você vende para um grupo externo, pode haver um distanciamento do torcedor desse processo. Por isso que eu quero ouvir o Dep em relação a isso, deixa eu ouvir também, Thay, como setorista que está passando a cobrir essa nova realidade, se de repente o Botafogo nessa transição se distanciou ou não. É uma pergunta mesmo, não é uma pergunta retórica, é uma dúvida que eu tenho. Se o Botafogo, em alguma medida, se esse novo Botafogo se distanciou desde do acesso a informações, do departamento de futebol, coisas básicas como quem vai pro jogo, quem não vai, quem tá machucado, quem não tá, até questões mesmo mais orgânicas, assim, se o torcedor hoje vai passar ou está passando a ter menos voz, porque hoje é um grupo externo que comanda. É um exemplo aqui extremo, se o Luiz Castro hoje perder 10 jogos à frente do Botafogo jogando mal, a sensação que você tem é que se o John Textor não quiser trocar, não vai trocar, e porque é uma decisão dele. Então,
troca.
Isso sim, eu tô, exato. Então, eu tô levantando essa bola.
O torcedor ainda é importante.
Então, eu queria ouvir de vocês isso. Eu queria ouvir disso. Muda em que essa relação?
Eu acho que é uma transição. Eu acho que tá todo mundo aprendendo com o que tá acontecendo. Hoje, a gente vê no Botafogo pessoas que não estão acostumadas com o Botafogo. O Mazuco não é botafoguense. O John Texel não é botafoguense. Esse Tyro lá, a galera lá da SAF, não são botafoguenses. Né? E eu não tenho nada contra isso. Aliás, até acho bom, porque quando a gente era administrado por botafoguense, era uma tragédia. Agora somos administrados por um pessoal que tem gabarito e que tem a competência para estar lá exercendo a função que eles exercem. Agora, essa questão dessa ligação com a torcida, eu acho que é uma questão de ajuste. Né? Eu acho que é uma questão de ajuste, que em algum momento a gente vai conseguir acertar. Porque a gente é muito imediatista, né, cara? A gente quer que tudo esteja pronto. A gente não tem um centro de treinamento, não tem lugar para treinar, né? A gente está resolvendo várias pendências, tem milhares de contratações para fazer e a gente quer que tudo aconteça em 15 minutos. Não vai acontecer. Então, eu acho normal, né, a gente passar por alguns períodos assim de turbulência e até nessa relação torcedor-dirigente. E eles vão aprender. Eu falei naquele meu penúltimo vídeo lá, falei, vocês têm que aprender mais sobre o Botafogo. E tem que aprender. Mas eles vão aprender. Né? Vão aprender, só que demanda tempo. Né? Às vezes a gente está um pouco mais irritado e não tem essa paciência toda, mas eu acho que depois de uma vitória como essa, né, que bom que eles, né, prestem atenção, né, em todas as demandas da torcida do Botafogo e que ouçam o torcedor do Botafogo, porque, cara, é o que você estava falando ali, eu te interrompi, porque assim, se o Luiz Castro perder 10 partidas, ele vai perder, porque o torcedor do Botafogo é mais importante do que a opinião do John Textor. Não existe opinião do John Textor sem a torcida do Botafogo. Se o torcedor do Botafogo quiser outra coisa, não tem como. O Botafogo, ele só existe por causa da torcida. Mas são coisas que vão ser, né, melhores, ajustadas aí com o tempo, porque é tudo muito novo, mas a gente quer resultado imediato.
Tá, e esse ajuste aí de comunicação, de fluxo de informação, do dia a dia também, de quem cobre o Botafogo, o que você acha aí sobre isso?
É, como o Depp falou, acho que tá todo mundo ainda tateando, né, sabendo como vai ser. O Botafogo tá num processo de profissionalização, né, o clube tá querendo ser, tanto ser de fato, como se mostrar mais profissional, né? E isso demanda alguma adaptação, até mesmo na comunicação, não digo no departamento, digo mesmo no fluxo de informações e de conversas entre imprensa, entre torcida, entre diretoria, dirigentes e jogadores, enfim, o Botafogo está mudando muitas práticas internas, está mudando até alguns fluxos de informação de dentro para fora do clube, então está todo mundo ainda percebendo como vai ser, né? O Botafogo tem alguns dirigentes brasileiros, o que em tese deve amaciar um pouco essa relação, né? O John Textor teve até a ideia de já chegar aqui com um executivo estrangeiro, mas depois foi demovido da ideia, entendeu que um diretor brasileiro seria mais pertinente para a turbulência ser menor, né? E mesmo assim a gente vê que há alguma turbulência, porque é inevitável, o Botafogo está passando por uma transformação quase que completa, está passando por uma metamorfose para se tornar algo muito melhor e mais saudável no futuro do que ele foi nos últimos anos, né, nas últimas décadas. E tudo isso demanda um tempo para a gente entender como que esse novo clube vai se apresentar, né? E aí cabe o Botafogo também se mostrar do jeito que ele quer para a torcida e para a imprensa, para a opinião pública. A gente está aqui para tentar passar essa mensagem para o torcedor da forma mais transparente possível, e enquanto isso a gente vai, às vezes, dando com a cara na parede, vai, às vezes, não conseguindo a informação que a gente quer, ou não conseguindo expressar para o clube e vice-versa o que a gente está querendo, mas a gente vai tentando amaciar essa relação. Acho que isso passa também pela relação com o torcedor. Eu acho que aos poucos o clube, ao mesmo tempo em que o torcedor e a imprensa vão entendendo como esse novo Botafogo quer se apresentar, né, quer se mostrar, o clube também, essas novas pessoas que comandam o clube, também vão entendendo como que é a alma desse torcedor e como que são as práticas dessa imprensa. Enfim, todo mundo vai aprendendo com todo mundo.
Botafogo com a vitória sobre o São Paulo encerra a 12ª rodada. Agora todos os times com o mesmo número de jogos em 14º lugar com 15 pontos. É uma lista grande aí, desde o décimo lugar o Flamengo até o 15º, todos com 15 pontos. Botafogo ali nos critérios de desempate, vitória, saldo de gol ali em 14º. Botafogo enfrenta o Internacional no domingo às 18 horas no Beira-Rio. E já para os destaques finais, Depe vai estar lá em Porto Alegre, tenho certeza. Como é que está o esquema da torcida do Botafogo, do setor visitante, da torcida visitante para Porto Alegre? E fala aí desses detalhes, que a gente, claro, obviamente, já falando, torcedor alvinegro, vai ter podcast segunda-feira para analisar já o jogo. Mas como é que está esse esquema aí para... Agora já uma viagem mais feliz, né, Depe?
O pessoal não estava tão animado, não, mas agora, pô, eu acho que o negócio vai aumentar, vai dobrar, vai triplicar, porque depois de uma vitória como essa contra o São Paulo, acho que o torcedor alvinegro tem que apoiar, e vamos fazer, mandem mensagens aí para mim, nas redes sociais e tal, que a gente vai resolver esse pré-jogo, porque, cara, Porto Alegre é sensacional, né? Toda cidade é maneira, mas Porto Alegre é muito bom, principalmente para quem gosta de um churrasco, para quem gosta de uma carne, para quem gosta de comer uma costela, para quem gosta de comer um lombinho com queijo, um vazio. Eu já tô deixando aqui o Rafa com água na boca. É, rapaz. E espero que depois a gente vença, porque olha só, última vitória do Botafogo, eu estava lá. Aquela do Camilo 3-2. Hoje ninguém esperava que o Botafogo saísse com os 3 pontos do Nilton Santos. E acho que os torcedores do Inter também não estão esperando que o Botafogo saia com os 3 pontos. Mas, olha, respeito o Botafogo do Luiz Castro e respeite o Botafogo do Joel Carli.
Como diz a música da dupla gaúcha Cleiton e Cledir, deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Mais do que nunca, essa letra é super pertinente, né? Tá aí. E agora o Botafogo nessa caminhada. As semanas estão curtas, é assim mesmo. Para o Botafogo ficaram curtas também. Botafogo que estava se aproveitando do fato de não estar nas competições internacionais e tendo semanas longas de trabalho. O Castro até falou isso nas últimas coletivas, né? E ele agora tendo que lidar com essa sequência. E agora é Porto Alegre, domingo, 18 horas. Como que vai o Botafogo em campo? Botafogo, questão de lesões, desfalques. E fala um pouquinho também do Marçal, né? Botafogo anunciando aí a chegada do Marçal finalmente. Acertou a contratação.
O primeiro jogador dessa segunda leva, né, de reforços pós-SAF, ele só vai poder estrear depois do dia 18, né, que é quando abre a janela e o período de inscrição de jogadores. Então, enquanto isso, como ele já estava livre no mercado, né, rescindiu com o clube inglês, ele já chega para começar a treinar, já se adaptar e pular algumas etapas para não precisar esperar julho para começar o processo com o Botafogo, né? Então, como a situação contratual dele já permitia, ele já está tocando o barco lá pelo Espaço Lonier. O clube espera fazer o mesmo com o Zahavi, mas primeiro tem que acertar tete a tete lá e ponto por ponto o contrato, como fez com o Marçal. Para esse jogo contra o Inter, o Depp já tinha comentado que seria uma boa manter o esquema com os 3 zagueiros, só que tem 2 problemas, né? O Canu e o Cuesta, os dois levaram o terceiro amarelo, estão suspensos, então o Botafogo vai sem 2 dos zagueiros titulares, se o Castro mantivesse esquema aí. Tem o Klaus no banco, tem o Sampaio,
Eu vou cancelar a
na
viagem
reserva.
agora. Eu vou cancelar a viagem. Porra, que isso?
Os dois estavam na reserva hoje, se mantivesse esquema, devem pular para o time titular, né? E aí devem subir o Mezenga, o Cauã, dois jogadores aí da base, time B, time de base, que que vez ou outra frequentam um elenco profissional, então tem esse probleminha aí.
Aliás, tá, deixa eu abrir um parênteses que a gente não falou, mas vale a pena mencionar, Botafogo no Sub-20 classificado, empatou com o Flamengo 0-0 no Cefat, tinha vencido. Passou o primeiro, né? Aí. Passou o Rai ali, boa atuação, camisa 10, Botafogo mostrando personalidade também no Sub-20, né? Classificado para semifinal do Carioca, vai pegar acho que o Bangu, é isso? Pega o Bangu na semifinal.
E o Raí muito elogiado, né? Um jogador que também tem algum potencial, chegou a subir para o elenco profissional ali quando estava no período ali mais de vacas magras, né? Agora que o elenco está encorpando, ele desceu para manter o ritmo e se desenvolver, mas enfim, é um jogador aí que agora está tendo uma oportunidade de se desenvolver num Botafogo um pouco mais estruturado, né? Que não precisa colocar um garoto desse numa fogueira, como seria um jogo contra um São Paulo hoje, por exemplo. Então ele está tendo toda tranquilidade aí para jogar no Sub-20, depois vai subir para o time B, vai mostrar o que ele sabe jogar no time B, depois vai poder subir para o time profissional. Então o Botafogo está começando aí a ter um processo mais estruturado aí para não perder nenhum garoto queimado. Agora, para finalizar os meus destaques, eu vou para o principal. Saio de férias nessa sexta-feira, só volto no início de julho, então um beijo, beleza. Um abraço para todo mundo.
Que chinelão bonito, com esse chinelo bonito do Thay aí, essas férias merecidas.
O Thay de férias é o perigo, alô, botiquins do Brasil, cuidado, hein?
Thay vai sair de férias, vai aproveitar muito aí, curtir muito, sair dessa turbulência aí. Pô, logo agora na parte boa, né? Ia pegar o filé mignon agora, mas vai com certeza curtir muito também. E torcedor alvinegro, a gente se vê já, Luciano Melo na apresentação, mas a gente se vê se ouve, né? Melhor dizendo, na segunda-feira. Espero que depois de mais uma vitória, emendando, agora é hora de emendar uma sequência boa, né? Vou falar de sequência, mas de sequência boa. Chega de perder, né, Dep? Vamos pra cima e esperando que a gente traga boas notícias de Porto Alegre na segunda-feira.
Não, com certeza. Luciano. Olha, já ia confundindo. Você falou do Luciano, acabei.
Não, Luciano também.
Ô, Rafa, eu jamais esquecerei daquele podcast que eu gravei em Aracaju, a nossa primeira vitória ali com o Anderson, depois de muito tempo aí, passando vários perrengues e tal. E eu tava lá naquele aeroporto, tudo bem, ganhamos aqui do Confiança, não sei o que vai acontecer e tal. Subimos, e hoje espero que seja essa virada do Botafogo também, depois desse jogo contra o São Paulo. Um abraço, Taiwan, um abraço, Rafa, e um abraço a todos os torcedores do Botafogo. Tamo junto.
Valeu, torcedor alvinegro, a gente se ouve, a gente se vê na segunda-feira. Esse podcast teve a edição do Lucas Garbelotto, os podcasts do GE tem a minha coordenação, a gerência do André Amaral. Segunda-feira tem mais, um abraço e tchau.
Partiu, louco, Abreu, bateu!
Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso!